Na alegria de celebrarmos o domingo, o dia do Senhor, meditemos a sua palavra, o evangelho desse 26º domingo do tempo comum, narrado por São Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 43, versículo 45, versículos 47 e 48. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste domingo convida-nos a compreender que a graça da salvação não é uma propriedade nossa para usarmos em proveito próprio, mas somos servidores desta graça e por isso devemos tomar cuidado para darmos sempre um bom testemunho da nossa fé. No evangelho que acolhemos, na narrativa de São Marcos, na primeira parte, percebemos que o apóstolo João quer ter o controle sobre a graça divina, rejeitando aqueles que estão expulsando demônios em nome de Jesus, mas não fazem parte do grupo dos discípulos de Jesus. Jesus mostra que o projeto de Deus, ou seja, o projeto do reino, não é propriedade de ninguém. Jesus adverte João, mostrando que não é possível alguém fazer o bem em nome de Jesus sem estar ao seu lado, mesmo não fazendo parte do grupo dos doze. Com isso, Jesus mostra que o projeto de Deus, ou seja, o reino de Deus, não é propriedade de ninguém, ou seja, nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhum grupo político, nenhum grupo social, político, pode realizar plenamente o reino e nem se considerar seu proprietário. O reino é de Deus, não pertence a ninguém. Somos todos colaboradores. Por isso, todas as pessoas de boa vontade são chamadas a colaborar com o plano de Deus. Quem, em seu projeto de vida, contribuir para realizar este plano de Deus, está a serviço do projeto de Jesus. É uma advertência para que não nos sintamos donos do Evangelho ou da graça divina e por isso nos consideremos melhores, superiores que os outros. E também um convite para estabelecermos parcerias com todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra colaboram com o plano divino. Na gratuidade, sem buscar vantagens por sermos servidores do reino. É o que percebemos também na narrativa do livro dos Números, quando um jovem foi ao encontro de Moisés para denunciar que dois homens, Eldade e Medade, estavam profetizando, mas não faziam parte do grupo dos 70 anciãos que Moisés havia escolhido e concedido-lhes o Espírito Santo para profetizar. E percebemos que aqueles que haviam recebido esta missão realizaram-na por um tempo e depois a abandonaram. Mas Eldade e Medade fizeram aquilo que todos deveriam ter feito, ou seja, profetizar, anunciar a palavra de Deus. Com isso percebemos que O Espírito Santo de Deus transcende as estruturas humanas. Não se prende às regras e normas culturais. E aí acolhemos a palavra de Moisés: quem me dera que todo o povo fosse profeta, quem dera que todos os batizados evangelizassem, que todos buscassem juntos o bem comum, independente do grupo a que pertençam, independente da ideologia que seguem, que todos se colocassem a serviço do bem comum, especialmente olhando para os mais pobres, os mais necessitados. E a segunda parte do Evangelho nos mostra que devemos tomar cuidado para não escandalizar os irmãos, especialmente os mais frágeis na fé, os pequeninos. Isso mostra que quem é discípulo tem uma responsabilidade de dar testemunho da fé e, com o seu testemunho, ajudar os irmãos a se aproximarem de Deus, a se tornarem colaboradores efetivos do plano de Deus. Quando Jesus fala de cortar a mão, o pé, arrancar o olho, não se trata aqui de uma mutilação física, mas uma metáfora, uma linguagem figurada que convida-nos a arrancar o mal pela raiz. E a partir dessas afirmações de Jesus, percebemos a importância da exegese e da hermenêutica bíblica para compreendermos o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Estamos celebrando neste domingo o dia da Bíblia, o dia da palavra de Deus. É preciso que nos queremos sempre mais ler e compreender a palavra de Deus, utilizando dos estudos exegéticos e hermenêuticos, para não deturparmos o verdadeiro sentido, a verdadeira revelação que Deus quer nos fazer a partir da sua palavra. E nesse sentido de evitarmos o escândalo, acolhemos aqui as advertências de São Tiago na segunda proclamação da missa de hoje, quando ele faz uma crítica à riqueza e ao luxo, e especialmente àqueles alcançados com a opressão e a injustiça, com o salário que não foi pago, com o assassinato do justo. Jesus pede que não escandalizemos o nosso irmão, e não há escândalo maior do que viver no luxo, levar uma vida de ostentação, alcançados pela esperteza, que não é ilegal, mas é imoral, porque é alicerçada na desonestidade e na corrupção. É um grande desafio para nós, discípulos de Jesus, que vivemos inseridos nesta cultura do luxo, da ostentação, da riqueza, do prestígio, do poder, cujo caminho para se alcançar é muitas vezes imoral, nós conservarmos o nosso coração fiel ao Senhor, aos valores do Evangelho, colocando-nos a serviço com humildade e gratuidade. Para que possamos vivenciar esta palavra que o Senhor nos dirigiu, acolhemos agora a sua bênção. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, São Judas Tadeu, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quem não é contra nós, é a nosso favor.